Amém, aleluia. E esses dias, praticamente nessas últimas horas, o Senhor vai lembrar e considerar e ler uma palavra profética que o Senhor trouxe há 3 décadas atrás, mas exatamente 33 anos atrás, o Senhor trouxe uma palavra profética para a igreja do Senhor aqui nessa localidade. Assim diz o Senhor: orai e vigiai em todo o tempo, porque os dias são maus, são dias de justiça em minha casa. Aqueles que não têm me buscado, aqueles que têm deixado de olhar para mim, eis que deixarei de olhar para estes, porque tenho me alegrado com aqueles que buscam a minha face. Sou um Deus justo e verdadeiro, aquele que faz justiça a seu tempo. Perseverai, estejais vigilantes em todo o tempo. Ministrai os vossos filhos, não brinqueis, mas ministrai os vossos filhos, porque dias terríveis virão e muitos não suportarão. Ouvi a palavra do meu Espírito, eis que selo em vossos corações esta palavra. Ministrai aos vossos filhos o temor e o tremor todos os dias. A minha paz sobre vós, o meu consolo, minha glória sobre vós. E foi isso que Deus colocou no meu coração, para dar uma abertura, né? Do que o Senhor também já está há alguns dias falando comigo, não sei exatamente o tempo, mas recentemente o Senhor começou a falar no meu coração sobre a palavra reter. E aí, olhando um pouco do significado da palavra reter, significa retenção, reter a palavra do Senhor, conter, reter a palavra do Senhor na nossa vida, na nossa experiência com o Senhor, na nossa caminhada. E olhando, em outras palavras, reter é ter ou manter firme. Isto quer dizer a palavra reter. Ou segurar com firmeza. Guardar em meu poder. Conservar. Então, diante de do que o Senhor tem falado, nesses anos todos que o Senhor levantou o seu testemunho nessa cidade, houve realmente muitos que deixaram de olhar para o Senhor e tomaram caminhos tortuosos por escolha, por rejeição, deram as costas para o Senhor. E olhando para nós hoje aqui, nossa experiência, eu creio assim que podemos confrontar a nós mesmos o quanto temos retido de tudo que o Senhor tem falado nessa caminhada, nessa carreira que estamos correndo, com lutas, com tribulações, com provações, com tentações. Eu sei que o Senhor tem colocado à prova os corações, desde que eu cheguei no meio dos irmãos aqui, na década de 70, o Senhor ali alcançou minha vida, alcançou a minha família, e estamos caminhando, e não tem sido nada tranquilo, no sentido assim de estar estável, mas sim viver uma vida ali atribulada, provada, tentada. E olhando esse aspecto de reter a palavra do Senhor, o quanto Deus tem falado à igreja, quanto Deus tem ministrado aos nossos corações, quanto nós temos recebido do Senhor. E eu estava olhando esses dias os escritos, eu tenho escritos de palavras do Senhor desde a época que eu estava na missão da Aliança. E depois de 77, que nós conhecemos a visão da igreja, foi também algo assim que também o Senhor aumentou assim aquele cuidado de tomar nota anotar, né? Talvez não 100%, mas anotar assim, aquilo que Deus ia me fazendo lembrar ali, tomando nota. E eu me lembro que estava olhando os meus cadernos lá, tem vida de cadernos, de anotações, mas eu perco feio para a Ângela, que ela escreve muito mais que eu. Ela tem muito mais. Eu até vou reunir uma hora quantos cadernos a gente preencheu com ministrações da igreja, ministrações de retiros. E eu assim me indaguei de mim mesmo. Quando eu tenho retido da palavra do Senhor na minha vida? Retido no sentido de ter aplicado, de ter me comprometido com o que Deus fala à igreja. E graças a Deus, porque o Senhor fala para o auditório, fala para o povo quando nos reunimos. Então, a pergunta é, para cada um de nós, quanto eu tenho retido da palavra de Deus na minha vida? De tudo que o Senhor tem falado nesses anos, outros não chegaram depois, e assim vai passando o tempo. Quanto de aproveitamento você tem tido acerca do que o Senhor tem falado de uma maneira abundantemente no nosso meio? Nós podemos prestar atenção para esse detalhe. Deus tem falado com a igreja abundantemente. É verdade? É fraco esse amém. Amém? Deus tem falado. Nós não estamos assim desapercebidos, mas o Senhor tem ministrado as nossas vidas, tem ministrado as nossas famílias, tem ministrado os pais. Eu vejo assim que nenhum de nós aqui pode se isentar, porque você é membro do corpo de Cristo. Amém? No corpo, se você olhar o seu corpo, não há nenhum membro desativado. Todos os membros têm uma função nesse corpo que temos, nesse tabernáculo de carne. Isso nos faz levar e considerar o quanto é importante que nós retenhamos a palavra do Senhor. Vamos ver em Provérbios 3, verso 18. Acerca da sabedoria. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra e com entendimento preparou os céus. Então aqui vemos essa palavra aqui. Todos aqueles que retêm. É a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Reter no coração significa eu estar também ruminando aquela palavra. Muitas vezes o Senhor nos fala uma palavra, até pessoalmente, uma palavra profética, uma palavra específica, mas eu creio que o nosso comprometimento é de ruminar aquela palavra, destilar aquela palavra. O Senhor nos dá realmente abertura maior. O Senhor nos dá uma palavra específica ali. É a nossa responsabilidade como membros que somos do corpo de Cristo, como membros que somos uns dos outros. Então, eu percebo assim, como membro do corpo de Cristo, sei a responsabilidade que tem, né? A importância de também servir os irmãos, também ser disposto ali, pronto para a comunhão, pronto para buscar a face do Senhor. No mesmo capítulo de Provérbios 3, versículo 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Precisamos também guardar a sabedoria, essa sabedoria que é Cristo em nós. Discernimento também, discernimento dos espíritos. Discernimento das situações que enfrentamos, das lutas, das batalhas. E é só pelo Espírito que podemos ter essa ajuda, essa provisão. Vejamos outro texto que também está em Lucas, capítulo 8, verso 15. Aqui fala sobre a palavra que caiu sobre aqueles quatro solos, né? Como diz ali, acerca dessa parábola, diz ali, como diz a Escritura aqui em capítulo 8 de Lucas: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Já que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia. É essa experiência que desejamos ter. Realmente, ter esse coração honesto e bom, porque ele vai conservar a palavra. Ele vai manter a palavra, ele vai manter a intimidade com a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem falado que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Isto é importante e essencial para caminharmos servindo o Senhor. Que realmente tenhamos esse coração honesto e bom, para assim frutificar para o Senhor e para assim conservar, andar no conselho. A palavra da mãe diz que devemos ser guiados pelo conselho do Senhor, pelo conselho da sua palavra, e seremos recebidos aonde? Na glória. Mas temos que viver sujeitos, obedientes, tementes ao conselho da palavra do Senhor. E diante dessa palavra de profecia que o Senhor deu esses anos atrás, se não tivermos firmeza, se não tivermos certeza, se não tivermos comprometimento com a palavra, porque isto é que Ele espera de nós, obediência, como que vamos demonstrar nosso temor? É na obediência ao Senhor. Como vamos ver cumpridas as palavras de Deus? Eu creio que se eu perguntei a cada irmão aqui se tem uma palavra específica do Senhor para você, eu perguntaria a cada um dos irmãos, os irmãos seriam dizer que sim. Deus tem palavras. Deus é um Deus de promessas. Ele cumpre as promessas. Ele é fiel. Mas Ele é fiel na nossa fidelidade. É claro que diante do Senhor, se é uma promessa, há um tempo para se cumprir. O tempo é dele. O tempo e o modo é do Senhor. Eu dou graças ao Senhor por palavras que o Senhor trouxe à minha vida, à minha casa, e tem se cumprido. E aquelas que o Senhor falou, irá se cumprir também. Não só na minha vida, mas na vida de cada um dos membros do corpo de Cristo. Mas eu creio assim que esses dias são dias decisivos. Nós sabemos que temos uma batalha de ordem espiritual, uma batalha titânica contra o pecado, uma batalha que não há como expressar do tremendo que ela é, sério. Para estarmos reunindo, se paga um preço, para caminharmos no temor também pagamos um preço, para servir o Senhor pagamos um preço. Eu dou graças ao Senhor pelo despertamento que Deus está trazendo aos cabeças de lares. Deus tem um exército, e nós somos parte desse exército. Os varões são parte desse exército. Eu posso pensar, eu não sou muito importante. A gente pode até se conformar, mas você tem que olhar para você e saber que você é um membro importante no corpo de Cristo e que você tem uma função. E temos que corresponder ao que o Senhor está falando, como corpo e pessoalmente também. Individualmente também o Senhor fala. Fala de muitas maneiras. Fala pelo seu filho. Em Jeremias, vamos ver Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Neste momento, muitos estão deixando o Senhor, sendo que o Senhor é um manancial de águas vivas. Muitos, neste momento, no meio da cristandade, estão dando as costas para o Senhor. Mas nós também estamos na prova. Se nós não tivermos temor ao Senhor, também seremos e somos atacados, tentados. Quantas vezes nessa caminhada eu fui tentado? Mas eu só falei uma coisa para o Senhor: Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Voltar atrás. A ponte quebrou. Eu não quero voltar atrás. Deus não tem prazer naquele que anda para trás, que fica para trás. Nós não somos tão isentos disso, também somos colocados à prova. Não faltou oportunidade do inimigo bombardear a minha mente, jogar setas na minha mente, através de pessoas que estavam no outro espírito. Não faltou oportunidade para balançar nessa certeza de servir o Senhor. Mas eu sei em quem tenho crido. Não somos melhores, mas tememos a palavra do Senhor. Eu creio assim que Deus quer também que nós não façamos isto. Não ignoremos e possamos fazer uma cisterna para conter, posso até me esforçar, mas é a ausência do Senhor, porque eu deixo o Senhor. E quantos fazem hoje uma cisterna rota para reter ali o seu, no que ele crê, no seu, na sua soberba, na sua presunção, no seu orgulho, esvazia, está vazio de Deus, cisterna vazia, não retém as águas, não retém a palavra, já está longe do Senhor, já deu as costas para o Senhor, já não quer mais compromisso. Estamos vendo isso aqui dia a dia. Os dias estão diante de nós e são maus, basta cada dia seu próprio mal. Os dias são maus. E Deus quer posicionamento, porque se Ele tem nos ministrado a sua vontade, nós temos que corresponder com obediência. Estamos orando ao Senhor. Eu confesso, eu gostaria de ver todos os varões ali, alistados ali no exército do Senhor. E cada cabeça de lar tem pelo menos um mínimo compromisso. Qual é? Do lar. Os casados, temos esposas, temos filhos, temos netos. Como fica isso diante da situação que estamos vivendo? Satanás está atacando por todos os lados. O mundo não vai mexer, porque o mundo jaz nele. Mas os ataques são acirrados contra a igreja. E nós temos que tomar isso na devida seriedade, no devido temor ao Senhor. em fechar as portas, amuralhar as nossas famílias com temor, com oração, diante do Senhor, para que nossos filhos sejam guardados, para que Satanás não encontre brecha nos nossos lares. E se tiver brechas, tem que fechá-las. Se há portas abertas no mundo espiritual, terem que ser fechadas. Amém? Os irmãos concordam? Nossos filhos estão nas escolas. A gente pensa que está tão guardado, mas vai depender do sentinela do lar. Vai depender dos pais. A Bíblia diz que somos um reino de reis e sacerdotes. Queremos ser reis. Amém? Queremos cumprir o nosso sacerdócio. Você tem um sacerdócio, meu irmão. Aos cabeças de lares aqui, os casados. O cabeça representa Deus. Representa a família diante de Deus. E representa Deus diante da família. Este é o encargo. Que o Senhor nos guarde de negligenciar o que deve ser priorizado. Por que a palavra diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas? Amém? É o reino que temos que buscar. Eu me deparo com muitas lutas. Não é fácil. É um combate. Cada dia digo, Senhor, lá em casa oramos, Senhor, nos dá graça para viver este dia. O cada dia no Senhor. Não sei se confere aí no coração do irmão a realidade que estamos passando, que não podemos dormitar, que não devemos dar as costas para o inimigo, que devemos, como diz a palavra, olhar, vigiar e orar. Se eu não olhar, se eu não vigiar, eu não oro. A não ser que eu dou graças ao Senhor pelos alimentos ali, amém. Obrigado, Senhor. Eu creio assim em nossos pais. Eu passo lutas na minha família, não sei se sou eu, né? Que o Senhor nos ajude a considerar o que Ele está ministrando à sua igreja. Não tem faltado palavra de Deus. Tem faltado para você? Não, Deus tem falado. Ricamente o Senhor tem falado. Mas que fazemos com o que Deus tem falado? Como igreja e como membros do corpo. Estamos comprometidos. E eu creio que sim, vamos obedecer ao Senhor. Vamos estar retendo, olhando ali, firmes e perseverando. A palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverando. Às vezes eu me sinto cansado, irmãos. Eu estou ficando mais jovem. Me sinto cansado. Me sinto cansado. Mas perseverando. Aí que está. Então, irmãos, que o Senhor nos firme e nos amplie essa palavra de reter a sua palavra. Vamos ver um outro texto. Em Apocalipse. Capítulo 2, versículo 13. Verso 13 diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ali no começo desse verso diz ali: aqueles que retiveram, aqui o Senhor falando, esta localidade, conheço as tuas obras e onde habitas, mas ali, mais adiante, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Maravilha! Reter o nome do Senhor, reter a comunhão com o Senhor e não negar a minha fé. Quantos estão negando a fé neste momento? Quantos estão rejeitando o Senhor? Por A, por B. No mesmo capítulo, versículo 25. Mas o que retendes, retende-o até que eu venha. Reter a palavra do Senhor, reter a minha intimidade com o Senhor. Reter o meu temor devido ao Senhor. Até quando, irmãos? Até quando? Até que Ele venha. Devemos estar amando a vinda do Senhor. Reter o que o Senhor tem falado. Realmente ter no nosso coração ali. Guardando no nosso coração. Guardando no nosso coração a palavra do Senhor. Para não pecar contra Ele. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Eu creio também, irmãos, que Deus quer no nosso coração ali sensível, nosso coração ali quebrantado, como diz ali em Isaías 57, de Isaías, versos 15. Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aonde que nós temos socorro do Senhor? Aonde que nós recebemos do Senhor provisão ao nosso coração? É quando estamos descendo os degraus da humilhação, realmente reconhecendo que o céu reina, mas também reconhecendo que o nosso coração é abatido em espírito, nosso espírito abatido, mas o Senhor vivifica o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. O abatimento também, muitas vezes nos acompanha, ficamos abatidos, ficamos desanimados, ficamos numa condição, mas não destruídos. Graças ao Senhor, mesmo que não venham situações, nem provas, mas é o Senhor que vai nos vivificar. Se o nosso coração está contrito, Ele não nos preza. Vejamos agora em Eclesiastes, capítulo 3, verso 6. E fala sobre o tempo, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pranchar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. É tempo de guardar, irmãos. Guardar a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Eu agradeço ao Senhor porque estamos caminhando numa realidade do reino de Deus. Que também o Senhor trata com os nossos corações. Eu sei que estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Como diz a palavra, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Eu dou graças ao Senhor também, porque Ele tem trabalhado a minha vida, tem trabalhado meu coração. Eu creio que sim, todos nós estamos sendo ali despertados pela realidade do Senhor, em que possamos caminhar com esta certeza, a maior certeza de estar retendo a palavra do Senhor, estar sendo fortalecidos pelo ministério da palavra e também comprometidos com o que o Senhor tem nos falado. Obedecer é o que importa, para que assim também frutifiquemos para o Senhor, pelo mínimo, uma 30, uma 60, uma 100, porque nisto é glorificado o Pai, que Deus muito fruto. Eu creio assim que Deus tem nos visto com grande amor, tem se inclinado para ouvir também nosso clamor, e eu tenho certeza que sempre que o Senhor realmente nos move para buscá-lo ali com integridade de coração, nós temos a importância. Me lembro que tivemos um tempo ali na Carlos de Laete, e eu pessoalmente assim, o Espírito me convocou, sabendo que os irmãos estavam ali jejuando e orando, e o Senhor falou comigo: você tem que estar lá, você tem que estar lá. Sou um membro do corpo, sou um filho de Deus, sou parte de uma família inumerável, que é a igreja. E eu confesso para os irmãos que eu obedeci o Senhor nesse sentido. E ali tivemos uma experiência tremenda. Eu, pessoalmente, eu vi como Deus alicerçou minha vida em muitos aspectos. Eu me senti comprometido com o Senhor, quando eu vi os irmãos ali também como membros, obediente ao Senhor, eu digo, não, tenho que estar ali. Né? Tenho que estar pronto ali para estar mergulhando também em oração. Estávamos ali também com o irmão Vilmar, né? Também estava ali. Estávamos juntos naquele trabalhar do Espírito Santo. E depois, conversando com o Joel, a gente fez um apanhado daquele tempo ali, que foi muito especial, porque ninguém imaginava que nós iríamos passar por uma grande tribulação, que foi o tempo da pandemia. Mas Deus estava ali nos preparando, Deus estava ali, nós não tínhamos ideia do que estava para vir, mas foi importantíssimo ali estivéssemos orando. Então eu creio, irmãos, que também Deus quer também todos os varões alinhados, todos os varões alinhados nessa batalha de clamor diante do Senhor. Mas todos somos tentados, por quê? Nós temos coisas lícitas, nós olhamos nosso dia a dia, temos família, temos compromissos, temos, enfim. Mas eu digo para os irmãos, eu sou fortemente tentado, que coisas lícitas tomem o lugar da palavra do Senhor na minha vida. Eu sou sincero, irmãos. Não tem problema se eu vejo que eu estou em falta, Senhor, eu estou em falta. Estou em falta. Estou devendo para o Senhor obediência, estou devendo ao Senhor reverência, estou devendo ao Senhor uma prontidão para ouvir Ele, para obedecê-lo. A igreja está sendo edificada, graças ao Senhor. Não há palavras vazias no nosso meio, há palavra de Deus, aleluia. Dou graças ao Senhor. E a palavra de Deus está escassa na terra, irmãos. Eu tenho um rádio e começo a andar pelas emissoras que estão no mundo. Irmãos, é muito vazio. É falta de palavra. Há expressões, N expressões. Irmãos que gritam, profetizam, mas sabe, a palavra não é mencionada. Não é citada a palavra do Senhor. Foi deixado de lado. O Espírito Santo foi dado férias para ele. O Espírito Santo não tem manifestação do Espírito. Se nós darmos uma volta na terra, vamos ver muitas coisas muita ausência, as pessoas de lá que vão correrão de um lugar a outro, porque a palavra de Deus está escassa, mas o Senhor tem falado, tem nos dado o banquete da sua palavra. É verdade ou será que eu estou errado? É verdade. Graças ao Senhor, nós temos que avaliar, irmão. Eu dou graças para minha esposa. É a companheirona. Realmente me faz lembrar coisas. Que bom que somos nossa carne. Às vezes está debaixo de uma grande luta e a esposa vem, fica lá ao teu lado ali, lado a lado. E o Senhor dá um consolo, o Senhor levanta o nosso ânimo e a gente vai avançando. Então, dou graças ao Senhor que o Senhor encontre na igreja também uma disposição, uma prontidão. Temos que ter uma reciprocidade com o Senhor. O Senhor se doa a nós, mas nós temos que doar a Ele. Diz a palavra que os irmãos ali se doaram primeiramente ao Senhor. Eu não posso me doar a você, irmão, se eu não me doar primeiramente a quem? Ao Senhor. Quanto mais eu me doar ao Senhor, eu vou me doar aos irmãos. Estou certo? Mas graças ao Senhor, eu queria dar graças ao Senhor nessa noite com todos os irmãos. Avançamos um pouco no horário. Mas é o que está no meu coração, que possamos considerar o que Deus está falando com mais ainda dedicação. Eu quero cantar, vamos encerrar aqui com um canto que Deus me deu e não. Recebeu, a igreja do Senhor recebeu nos anos 70. Dá-me a mão, que contigo sou. Junto a mim brilharás como a luz do sol. Mostrarás para os povos, tribos, nações, que minha morte na cruz não foi em vão. Ó, não temas, ó igreja, pois firmada estás sobre a pedra de esquina, pedra angular. Vá lutando contra o mal sem nenhum temor, que a bandeira sobre ti é o meu amor. Eis que cedo venho, igreja, eis que cedo venho. Guarda bem o que tens no teu coração, para que ninguém tome tua coroa e tua fé não seja vã. Amém? É bem, é uma realidade. Dá-me a mão, que contigo sou. Junto a mim brilharás como a luz do sol. Mostrarás para os povos, tribos e nações, que minha morte na cruz não foi em vão. Ó, não temas, ó igreja, pois firmada estás sobre a pedra de esquina, pedra angular. Vá lutando contra o mal sem nenhum temor, que a bandeira sobre ti é o meu amor. Eis que cedo venho, igreja, eis que cedo venho. Guarda bem o que tens no teu coração, para que ninguém tome tua coroa e assim a tua fé não seja vã. Amém. Amém. Graças te damos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Toda honra a ti. Todo louvor, Senhor. Porque o Senhor tem falado, Senhor, que realmente tu leva a tua igreja, Senhor, a viver, como diz a tua palavra, Senhor. Meditar nas tuas palavras e cantar os teus cânticos, Senhor. Queremos ter salmos, hinos e cânticos espirituais que demonstram, Senhor, o amor, teu amor que está derramado, Senhor, nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, Senhor. Obrigado porque estamos correndo a carreira, combatendo o bom combate, guardando a fé, até que tu venhas, Senhor. Sustenta-nos, Senhor, fortalece nossos artelhos para correr essa carreira, Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, confirma teu ânimo, Senhor. O Senhor disse, tende bom ânimo, queremos o teu ânimo para perseverar, Senhor, para sermos frutíferos, para também ser o sal da terra e a luz do mundo, Senhor, para ganhar almas, porque assim diz a tua palavra, que somos sábios se ganharmos almas, se realmente servimos ao Senhor, a tua igreja resplandeça, Senhor, nesse tempo mau, Senhor, que o Senhor é aquele que dá testemunho da sua igreja, o Senhor é aquele que tem transformado as nossas vidas, as nossas famílias têm sido transformadas. Obrigado pela tua guarda, Senhor. O Senhor guarda a sua igreja ali, Senhor, com a perícia das tuas mãos. A ti toda a honra nessa noite, a ti toda a glória, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor fará, e nós te daremos a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Esse cântico, ele está trazendo uma palavra do Senhor para nós, né? Está dizendo, dá-me a mão, dá-me a mão. Foi uma profecia dada para a igreja nesse tempo. Eu vim 10 anos depois desse cântico ser proferido, mas ele é vigente ainda para nós hoje. A palavra veio para aquela geração e para a geração de hoje, nossos filhos, nossos netos, enfim, para você, para mim. Você não estava aí, mas a palavra é para a igreja. Ele disse que você tem que dar a mão a Ele, dê a mão a Ele. Dá a mão ao Senhor nesta noite. Quem quer dar a mão ao Senhor? Dá a minha mão, dá a minha mão.
Contigo, Senhor, vem brilhar como a luz do sol. Mostrarás para os povos tribos e nações que minha morte na cruz não foi em vão. Oh, não tema só a igreja, pois que mal está.
Thank you.